Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Rodrigo Lacerda, autor do livro Reserva Natural. Este volume se compõe de 10 contos e foi publicado pela Companhia das Letras.
O livro Reserva Natural se compõe de 10 histórias. Rodrigo, existem algumas questões ou temas que perpassem esses 10 contos?
A primeira, mais importante talvez, que está presente em todos, mais ou menos explicitamente, é o lugar que o homem, a humanidade, ocupa na natureza. Acho que o livro começou quando realmente caiu a ficha de que o mundo corre o risco de acabar, que os problemas ambientais realmente estão fugindo ao controle. Enfim, é evidente que a humanidade, graças a uma visão meio, uma atitude meio antropocêntrica, assim, de que o homem é o centro de tudo e está descolado da natureza, cultura e natureza são duas dimensões diferentes. Pensando assim, ele conseguiu chegar à beira de destruir o meio ambiente em que ele vive. E ele mudou a atitude, agora querendo salvar, mas em alguma medida ele não abandonou essa atitude antropocêntrica. Ele continua achando que é só uma questão de mudar o projeto que racionalmente ele vai conseguir reverter o estrago que ele fez. O que eu comecei a achar é que enquanto o homem se colocar fora da natureza, ele não se enxergar em pé de igualdade com as outras espécies e com as outras formas de vida em geral, essa atitude antropocêntrica vai mascarar o tamanho do desafio. Porque tem uma animalidade em nós que é violenta, que é autodestrutiva, que é, enfim, contrária ao desejo de salvar o meio ambiente e contrária à nossa própria arsenal de recursos que nós temos dentro de nós para mudar de atitude, mudar nosso tipo de civilização, assim. Quer dizer, nós somos animais também, nós estamos na natureza dentro e a gente não controla os rumos da nossa civilização tanto assim, ou pelo menos não acho que a gente possa desistir de controlá-los, mas a gente tem que saber o tamanho do desafio. E tem programações dentro de nós que antecedem, digamos, essa opção cultural de salvar o meio ambiente. O nosso medo de morrer, que faz com que a gente tenha desenvolvido essa medicina tão espantosamente bem-sucedida, que aumenta a nossa vida loucamente, mas é um exemplo. Quer dizer, a superpopulação planetária que isso gera, ou que contribui para gerar, talvez a gente chegue à conclusão de que ser vegetariano é a melhor coisa para a humanidade, porque você destrói menos o meio ambiente, não precisa de pastagem, não produz tanto gás metano com a digestão dos animais. Mas vai convencer a humanidade inteira a parar de comer carne? Quer dizer, não é uma coisa simples. Tem questões que são naturais e que estão dentro de nós. A gente não controla inteiramente muitas das nossas reações, que são instintivas, que são determinadas por desequilíbrios bioquímicos. Sei lá, tem mil questões por funcionamentos neurológicos. E o livro, então, acho que tem uma questão que perpassa todos os contos, é essa: como é que a gente vai lidar com essa natureza dentro de nós, no sentido de canalizar as forças para conseguir salvar o meio ambiente em que a gente vive, a natureza à nossa volta.
Thank you.
Rodrigo, você dividiu o livro em dois momentos. O que difere um do outro?
Isso foi uma decisão de última hora, na verdade. Durante boa parte do tempo, eu e o editor, a gente tentou combinar os contos sem uma divisão no livro. Produzir um fluxo em que um conto fosse meio encadeando no outro. Mas, nitidamente, uma bela hora, se definiram dois grupos de contos. Um que é, digamos, mais realista, em que, embora sempre haja personagens, é uma ficção, uma situação, uma história, mas a história em si, o enredo, fala mais alto que os personagens, quer dizer, mapeia o território, como eu chamei a parte ao qual esses contos pertencem, que eu chamei de território da reserva natural. Ele delimita certas áreas e os personagens fazem parte, atuam nelas, mas acho que dividem o primeiro plano com a história em si. E na segunda parte do livro, que eu chamei de fauna, a fauna da reserva natural, aí eu acho que os personagens dominam o primeiro plano. São vozes que eu ouço, assim, e que compõem personagens através do seu jeito de falar, da sua história de vida. E são personagens talvez um pouco menos realistas, talvez mais expressionistas. Eles têm opiniões muito fortes, visões muito nítidas de mundo, assim, enquanto que os personagens do primeiro grupo têm mais dúvidas. E esses outros não têm tanto, eles têm uma personalidade mais marcada, me pareceu. E então eu os reuni numa segunda parte que, digamos assim, é a fauna, aquelas espécies quase exóticas que tem na natureza desse livro.
Nunca me lembro dos sonhos que tenho. Acho que levanto muito cedo e é quando a gente rola na cama, meio dormindo, meio acordado, que alguma coisa fica. Mas sempre lembro dos pesadelos. Esse não sei se foi exatamente o pior. Lembro de outros apavorantes. Nunca o contei nem para minha mulher. Agora, num sentido mais amplo, foi o que mais me impressionou. Talvez porque era muito real e por ter tido um efeito libertador.
Você não precisa de tantos rodeios. Eu te conheço desde que nasceu. E como vou morrer antes do próximo Réveillon, seu segredo está garantido.
Ah, começa quando recebo a notícia de que minha mulher e minha filha sofreram um acidente de automóvel e estão passando por cirurgias de emergência com grande risco de vida. No momento seguinte, eu e minha mulher caminhamos de mãos dadas na aléia de um cemitério, com lápides e árvores de ambos os lados. A Laura escapou, mas a Suzy ainda corre perigo. Corta para uma sala cheia de gente, eu e minha mulher, inclusive. Muito preocupados, esperamos notícias do hospital quando toca a campainha. Entra minha antiga babá, que você conheceu, e ela não é, no sonho, a senhora idosa que é hoje. Está jovem e muito séria, trazendo minha filha no colo. Uma criança clara de uns 2 anos de idade.
Rodrigo, no conto Reserva Natural, que dá título ao livro, temos um personagem fascinante, Roberto. A partir de que elementos você o construiu?
No conto, o Roberto é o padrinho do narrador. O narrador é um homem de 30 e poucos anos, o Roberto deve ter algo em torno de 60 e tantos, e o Roberto está doente, né? Tá muito doente. O legal da relação dos dois, acho, tem vários aspectos, mas um deles é como é que eles lidam abertamente, em alguma medida, com essa diferença em que um está próximo da morte e o outro sabe que ainda tem muito tempo de vida e como eles conversam sobre isso e lidam com isso. Agora, a origem dessa situação, não propriamente do personagem, a origem dessa situação. Foi um fim de semana que eu passei num sítio com um amigo. E esse amigo, isso é, deve ser o quê? Começo dos anos 90, meados dos anos 90. E esse amigo estava morrendo de AIDS, nitidamente. Estava muito, muito magro, muito frágil. Ele era um pouco mais velho que eu, uns 6 anos mais velho que eu. Mas era como se tivesse 30, 40 anos a mais, porque ele estava nitidamente perto do fim. Acho que foi a última vez que ele saiu de São Paulo, inclusive. E a gente viveu essa situação de outra forma, mas viveu essa situação. Uma noite, numa varanda dessa casa de campo, a gente estava olhando a paisagem noturna e passou uma nuvem de pirilampos, né? De, como é que chama agora?
Vagalumes,
é. Passou uma nuvem de vagalumes. Foi a coisa mais linda, assim. E essa situação desse meu amigo tão doente e, de repente, a nossa conversa ser atravessada por aquele espetáculo luminoso, bioluminescente, né? Uma luz que é vida ao mesmo tempo. Foi um negócio muito marcante, assim. Acho que foi a imagem que gerou todo o resto do conto. Todo o resto surgiu para revestir esse foco dessa imagem que eu tive, que eu guardei na cabeça.
Em um diálogo no Reserva Natural, o Roberto cita o trecho final de um poema do Drummond.
Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo.
Rodrigo, quais os autores que você leu com os quais você tem maior afinidade?
Não pode faltar o Eça de Queiroz e o João Ubaldo Ribeiro, também não. Acho que eles são escritores que me ensinaram a rir das minhas angústias e isso se tornou uma filosofia de vida que predomina, pelo menos até hoje. O Shakespeare, acho que é um escritor que também me marcou muito, porque quando eu estava fazendo 18 anos, começando minha vida adulta, eu tive o estalo assim, de gostar de Shakespeare, e os personagens dele são personagens que têm muito controle sobre a própria vida. Eu acho que essa história que dizem que ele inventou o homem, o indivíduo moderno e tal, há controvérsias, eu discordo em alguma medida, mas que os personagens dele têm um drive autobiográfico forte, isso eles têm. E quando não têm, em geral, eles pagam por não ter. Então, nesse sentido, é evidente que o Shakespeare acreditava nisso como um valor. Ter as rédeas da vida nas próprias mãos. Assim. E eu, começando minha vida adulta, acho que eu precisava desse tipo de incentivo. E depois, acho que o João Antônio, sobre quem eu fiz minha tese de doutorado, o João Antônio e o Raymond Carver, um escritor americano, de certa forma eles têm coisas semelhantes, têm uma certa melancolia nostálgica pela infância, pelo passado, pelas dificuldades que eles enfrentaram na vida, e mesmo sendo dificuldades, eles de alguma forma têm saudade daquele tempo que parecia a eles talvez mais heróico, mais autêntico. Tem uma nostalgia daquilo. E eu acho que eles ensinam a gente a não esquecer quem a gente já foi. A gente não é a mesma pessoa a vida inteira. E a valorizar esse passado e as dificuldades enfrentadas e tal. E, para terminar, acho que o Faulkner, William Faulkner, que é o escritor, 9 entre 10 escritores mais gostam, e ele é o pessimismo encarnado. Ele é, pelo menos o livro dele que mais me marcou, que foi o Palmeiras Selvagens, é um livro extremamente duro, em que as forças negativas da natureza, da natureza humana, da sociedade, acabam sempre vencendo. Assim. Então ele adiciona uma certa dose de pessimismo a essa alquimia literária aí. Então faz um balanço, por exemplo, com João Baldo, com essa que levam a coisa tão mais levemente, embora denunciem também essas mesmas forças negativas, mas com uma atitude muito mais leve. E o Faulkner não, é pau puro, assim. Então acho que faz um bom balanço.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.